com a expressão sem regras, a qual, fazendo mão do anonimato, mais não ambiciona que o insulto, a ofensa e a injúria. Onde o combate contra o chamado politicamente correto, muitas vezes, esconde o saudosismo pelos tempos de impunidade da violência doméstica, da supremacia racial, da homofobia, do desprezo pela dignidade e pela individualidade dos outros. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, nesta sessão solene não poderia igualmente deixar de recordar as guerras coloniais que se iniciaram em 1961, há 60 anos, e que a Revolução de Abril veio pôr um fim. Fazê-lo hoje é um imperativo político, moral e de consciência, recordando que no longo período de 13 anos de guerras se perderam milhares de vidas de portugueses e africanos, a par de um rastro de destruição sem paralelo, mesmo das sociedades, ainda hoje bem visível. Há, no entanto, uma outra faceta destes longos tempos, destes longos anos, a do tempo perdido, da oportunidade desperdiçada. 13 longos anos que poderiam ter sido ganhos em termos políticos, sociais e económicos, tivessem eles sido de abertura democrática do regime e de negociação política. 13 longos anos que poderiam ter mudado o rumo da nossa história e da história dos países irmãos, se a sua independência tivesse chegado mais cedo e com ela o direito à sua autodeterminação, direito à liberdade. Foram anos devastadores para todos nós. Uma devastação que poderia ter sido evitada, diz-nos a história. A recordação do ano de 1961 está aí para o provar. E 7 anos mais tarde, o ano de 1968, voltou a ser uma oportunidade perdida. 60 anos envolvidos, há ainda marcas bem presentes deste passado, como sejam os discursos xenófobos e racistas em algumas franjas da sociedade ou algumas representações sociais do período colonial, sinal de feridas abertas, ou melhor, de feridas ainda não completamente saradas. Não podemos ignorar estes sinais. Ao Parlamento cabe um papel de maior relevância no longo caminho que há ainda a percorrer, revisitando este período à luz dos valores democráticos, discutindo a memória do colonialismo e, 47 anos depois, refletindo sobre a presença colonial em África. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, pela democracia, a Assembleia da República assume um papel insubstituível, até mesmo pela centralidade que detém no sistema político português, visto ser aqui, e só aqui, que está representada a pluralidade de vontades de todas as portuguesas e de todos os portugueses. É na Assembleia da República que são aprovadas as leis estruturantes para o país. É aqui que, de forma transparente, a ação do Governo é diariamente fiscalizada e escrutinada. É aqui que têm palco os principais debates políticos nacionais. Tudo o que acabo de referir remete-nos para o cumprimento dos deveres constitucionais da Assembleia da República. Mas de um Parlamento moderno como o nosso, espera-se mais, existe um maior envolvimento com os cidadãos, uma progressiva aproximação aos cidadãos, aproximação de eleitos e eleitores no duplo sentido. É preciso que todos tenham consciência disso, começando por todos nós que servimos os portugueses e as portuguesas nesta Assembleia. O trabalho e o exemplo, ao ser de longe, no conjunto das instituições, a mais transparente, mais escrutinada, mais escrutinável. Devemos ter orgulho em sermos deputados, em servirmos a República, a democracia e Portugal. Mais faremos no futuro próximo, cientes da necessidade de inverter a tendência de distanciamento entre os cidadãos e as instituições e sensíveis ao pulsar da sociedade, sobretudo dos mais novos, cujas primeiras preocupações estão hoje na forma como cuidamos do planeta. Refirmo à Casa do Parlamento, Centro Interpretativo da Assembleia da República, cuja abertura, depois de um atribulado processo administrativo, te espera para breve, ainda no decurso da presente legislatura e, nessa medida, antes mesmo de celebrarmos os 50 anos da Constituição. Refirmo ao programa Parlamento dos Jovens, nascido em 1995, por impulso dos antigos presidentes Barbosa de Melo e Almeida Santos, com o propósito de estimular o gosto pela participação cívica e política e, sobretudo, promover o respeito pelo debate democrático e pela diversidade de opiniões, que envolveu, na edição transata, mais de 1000 escolas. Um número recorde que atesta a relevância deste verdadeiro programa de aprendizagem da democracia e que nos convoca para a importância do debate político fundamental para aproximar os mais novos da participação pública, para a coisa e para a causa pública, atestando a importância do debate político ser feito além das juventudes partidárias, em casa, nas escolas, como temos exemplos motivadores no norte da Europa. Tudo isto comporta desafios para o Parlamento, bem sei, mas são desafios em que o Parlamento sairá mais forte, mais sólido, mais robusto. Desafios, aliás, que a Assembleia da República tem sabido ultrapassar desde o seu nascimento, num processo de consolidação contínua, bem-sucedido. Primeiro, o desafio do compromisso, construindo os conceitos necessários a assegurar o apoio a governos e a políticas que permitam o desenvolvimento do país, sobretudo em tempos de graves crises. Segundo, o desafio legislativo, erigindo o edifício democrático e as leis estruturantes da democracia. Neste particular, devo referir-me à legislação que nos permitiu afirmar o Estado de Direito que somos, um trabalho nunca esgotado, que carece de aperfeiçoamento e melhorias diárias. Os titulares de cargos públicos e políticos têm de participar e decidir para aperfeiçoar a legislação sobre eles próprios, tendo como base as alterações concretizadas em 2019. Mas atenção, não há donos da transparência. Não é aceitável nenhuma lógica que ponha os eleitos, os magistrados judiciais, os procuradores, como suspeitos à partida. Terceiro, o da fiscalização, acompanhando a evolução verificada nos parlamentos das democracias mais antigas, criando instrumentos para um controle eficaz do governo, valorizando em particular o papel das oposições. Por último, o já referido desafio da abertura à sociedade. E é neste ponto que a Assembleia da República é convocada a celebrar acontecimentos ou personalidades que nos ajudam a compreender melhor o país que somos e que queremos ser. É, por exemplo, neste contexto, que o Parlamento assumiu já nesta legislatura o compromisso de homenagear e perpetuar a memória de figuras ímpares da nossa história, como é o caso de Aristides de Sousa Mendes ou de Eça de Queiroz, com vista a conceder-lhes honras de panteão nacional. É igualmente neste contexto que o Parlamento tem, desde há vários meses, vindo a comemorar o bicentenário do constitucionalismo português e da Revolução Liberal, que está na sua origem, e onde podemos encontrar também as origens do nosso sistema político. É, pois, também por isso que estamos hoje aqui reunidos a celebrar o 25 de Abril. Celebrando o passado, mas com olhos no futuro, esperando que as gerações mais novas possam encontrar nestes exemplos e no 25 de Abril em particular a inspiração para o que podem ser. Assumindo que a liberdade de que todos desfrutam tem de ser diariamente defendida com o vigor necessário, para que se envolvam com a causa pública, com a comunidade, ajudando a tornar este país melhor e melhor todos os dias. Um país mais justo, mais livre e mais democrático, para o qual contribuíram tantos heróis discretos, civis e militares, muitos anónimos, que antes do 25 de Abril lutaram das mais diversas formas contra a ditadura, ajudando a fazer cair o regime ditatorial do Estado Novo. As gerações que fizeram o 25 de Abril e edificaram a Constituição estão naturalmente a desaparecer. Tenhamos confiança que os mais jovens saberão defender os valores essenciais da liberdade, da igualdade, de oportunidades e da solidariedade social. É esse país e essa democracia que celebramos hoje com a mesma convicção e determinação com que há 47 anos, com ela, sonharam os Capitães de Abril, aqui representados pela Associação 25 de Abril, a quem endereço uma saudação muito, muito especial. País de uma revolução que não tem proprietários, porque aos que participaram na libertação do país se seguiram várias gerações que ajudaram a construir o Portugal democrático em que vivemos. Uma revolução que, no entanto, tem autores, o movimento das Forças Armadas e os milhares de portugueses que se bateram contra a ditadura e a guerra durante longos anos. Muito obrigado. Viva o 25 de Abril. 25 de Abril sempre. Viva Portugal. Vamos passar à fase das intervenções das senhoras e senhores deputados, representantes dos partidos. Começamos pelos deputados únicos representantes de partido. Começa o senhor deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e membros do Governo, distintos convidados, senhoras e senhores deputados. Logo à tarde, os liberais vão estar na Avenida da Liberdade a celebrar o 25 de Abril. Queremos celebrar a data em que caiu uma ditadura que fez de Portugal um país que negava todos os valores liberais. Um país sem liberdade política, em que as vozes discordantes eram perseguidas e encarceradas. Um país sem liberdade social, em que as escolhas individuais eram motivo de escárnio ou repressão. Um país sem liberdade económica, com condicionamento a mais e concorrência a menos. Queremos celebrar uma data da qual ninguém se pode apropriar. A esquerda sectária, do alto da sua arrogância moral e intelectual, acha que é dona do 25 de Abril. E a direita ambígua permite-o por falta de comparência. A Iniciativa Liberal diz presente. Logo à tarde, os liberais vão celebrar o 25 de Abril, porque nesse dia foi-nos dada uma oportunidade de criar um país diferente. 47 anos depois, ainda não soubemos aproveitar. Cada vez mais portugueses estão descrentes na democracia e desconfiam da liberdade. Os mais pobres sentem que a prosperidade com que lhes assinaram era uma ilusão. Têm razão. A insistência em décadas de políticas a colocar o Estado no centro de tudo deixaram Portugal na cauda da Europa. Os mais jovens sentem o desespero de não verem oportunidades para construir uma vida digna em Portugal. Têm razão. Há poucas oportunidades para quem não tem o cartão do partido certo e os salários médios estão cada vez mais próximos do salário mínimo. E portugueses de todas as idades sentem que o sistema lhes está a falhar. Têm razão. Ninguém é responsabilizado por atos de incompetência, negligência ou compadrio, enquanto a justiça é lenta e parece estar sempre do lado dos poderosos. Têm razão. Os partidos do costume repartem entre si pequenos e grandes poderes, tão atrativos em tempos de maná financeira da Europa, e fogem do escrutínio sempre que podem. Têm razão. O acesso universal à saúde é só um acesso universal a intermináveis listas de espera, e a educação, que devia ser o principal elevador social, transformou-se numa burocracia promotora da mediocridade. Têm razão. Há milhares de milhões para enterrar na TAP, mas aqui del rei que não há dinheiro quando se trata das funções essenciais do Estado ou de baixar o nível recorde de impostos. E andamos nisto há décadas e os portugueses percebem que não teremos resultados diferentes se insistirmos nas mesmas receitas. Por isso, quando lhes dizem agora é que é quando passar a pandemia, agora é que é quando vier a bazuca, os portugueses acreditam, não acreditam e pensam que tem de haver outro caminho. Têm razão. Há outro caminho. Esse caminho é o liberalismo. Logo à tarde, os liberais vão estar na Avenida da Liberdade a celebrar o 25 de Abril. Os liberais vão estar na Avenida com a alegria da liberdade reconquistada. A esquerda sectária fica triste. Os liberais vão estar na Avenida com um sentimento e um sentido de exigência quanto ao futuro da nossa democracia. A esquerda sectária resigna-se. Os liberais vão estar na Avenida com abertura a todos os que jamais voltariam ao passado da ditadura. A esquerda sectária exclui. Não podia haver maior contraste entre a alegria, a exigência e a abertura dos liberais e a tristeza, a resignação e a exclusão da esquerda sectária. Os liberais com os olhos postos no futuro, a esquerda sectária agarrada ao passado. Logo à tarde, os liberais vão estar na Avenida Liberdade a celebrar o 25 de Abril, com os olhos postos no futuro de um Portugal melhor.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra... O Chega, o Sr. Deputado André Ventura, por favor.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, membros do Governo,